Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos contar um pouco de história aqui do iFood para vocês. Bom, primeiro, né, difícil falar depois do Rodrigo contar essa história toda. Gente, 100% verdade. Não tem nada ali que ele falou que é mentira. Acreditem, não é fácil construir um negócio como a Simpla e não é fácil construir um negócio como o iFood. Tem que ralar muito e é difícil todo santo dia. Vou contar aqui, vou aproveitar esse momento para contar um pouco para vocês a história do iFood, né? Quem sou eu e como a gente está indo e para onde a gente vai, né? A gente acabou de anunciar um investimento de 500 milhões de dólares e, né, é bastante dinheiro para a gente poder investir e continuar crescendo. Bom, o Rodrigo roubou esse slide, né? Você viu que a foto dele era igualzinha a minha, né? Então, meu nome é Carlos, sou CEO do iFood fazem 2 anos. Eu comecei no delivery online fazem 6 anos, já 6, quase 7 anos. Comecei no restaurante web e o iFood juntou com o restaurante web em 2014. Vou contar um pouco dessa história para vocês. Eu estudei administração na PUC, né? Sou formado em administração. Trabalhei em meu primeiro emprego no Banco Safra como analista financeiro e depois disso comecei a empreender, né? Foram vários empreendimentos também, já tive restaurante, já tive agência de publicidade, já tive uma série de coisas, né? E foi no mundo da tecnologia que eu realmente consegui me encontrar e me desenvolver. Bom, mas esse desenvolvimento todo não foi fácil, né? Então, eu vou contar um pouco para vocês, apesar de eu não ter a história, é engraçado isso, a história do iFood é exatamente igual à história do restaurante web, né? E, aliás, eu acho que deve ser igual a toda e qualquer, né, startup. E eu acompanhei bastante a história do iFood pela proximidade que eu tinha com o iFood. Então, a gente trabalhava no mesmo negócio, a gente se relacionava, a gente saía para jantar, a gente estava sempre junto. E também porque eu via isso acontecendo lá. Então, o iFood foi criado, né, a ideia do iFood veio de 2006, né? Para quem não sabe, o iFood ele foi um spin-off de uma empresa chamada Disk Cook. A Disk Cook era uma revistinha que a gente mandava na casa das pessoas, né, onde tinha os restaurantes prediletos e as pessoas podiam pedir, né, e ligar numa central, era tudo offline. Você ligava numa central, fazia o pedido, né, essa central ligava no restaurante, ligava para o motoboy e o entregador passava para pegar no restaurante e entregava na casa do cliente. Então era totalmente offline. Em 2006 veio a ideia do iFood, em criar o iFood. Registraram a marca, começaram a trabalhar no iFood, mas essa ideia ficou parada há 5 anos. Né? Por que ficou parada há 5 anos? Né? Foco, gente. Falta de foco. Então esse foi o primeiro aprendizado naquele momento. Você tem que tomar ações rápidas. Você tem que tomar o mínimo necessário. Chega, toma a decisão e vai para frente. Isso foi super importante. Então aqui é um pouco a foto do primeiro escritório do iFood, né? Em 2011, quando a gente fez um spin-off da Disk Cook, era um escritório pequeno, né? Algumas dessas pessoas ainda estão lá, né? A Simone, nossa diretora comercial, uma série de pessoas ainda estão ali, né? Depois disso veio uma segunda fase, a gente recebeu 3 milhões de investimento da Warehouse. A Warehouse também era uma startup de venture capital. A gente recebeu 3 milhões de reais deles, e aí veio aquela fase da euforia, né? Putz, agora sim temos dinheiro, vamos arrebentar, vamos crescer, né? E aí a gente aprendeu, né, a importância da gente ter dinheiro, a importância de ter gasolina, a importância de conseguir investir, né? Foi aí que a gente fez um monte de besteira. E aí a gente acha que está tudo certo, a gente está ganhando e o jogo está só começando. Aí está o segundo escritório, a gente ficou dentro da warehouse. Então a warehouse ficava ali na Vila Leopoldina, e esse era o nosso escritório dentro da warehouse. A gente chegou na terceira fase, e a terceira fase veio muito rápido, tá? Basicamente, em menos de 1 ano, o dinheiro acabou. A gente achou que a gente estava arrasando, que o negócio estava indo super bem, né? Mas o dinheiro acabou, simplesmente secou, né? O que aconteceu, né? Por que secou? Primeiro, quem tem que tomar as decisões são os empreendedores. Nessa hora, você tem que pegar conselho, você tem que buscar mentorias, você tem que aprender, você tem que correr atrás. Mas, né, quem tem que tomar a decisão, quem tem que tomar o risco, no final das contas, são vocês. Não adianta você deixar as decisões serem tomadas por outras pessoas. Né? E aí foi um erro enorme que a gente cometeu. Várias decisões foram tomadas pelos nossos investidores e muitas coisas a gente acabou errando. Né? E aí gastamos o dinheiro acabou, né? E a gente não tinha ainda uma escala mínima do negócio. A gente estava fazendo nesse momento uns 20 mil pedidos. Aí veio a fase do arrependimento. Puta, quanta cagada eu fiz, quanta besteira, o que, que eu fiz de errado, o que, que eu contratei errado, o que, que aconteceu. Aí o aprendizado, né, maior de todos foi assumir as responsabilidades. Ó, a responsabilidade é minha, o erro foi meu, então eu preciso consertar. Daqui eu preciso realmente fazer, né, a diferença. Né? Preciso desenhar a minha estratégia, preciso entender o contexto onde eu estou e aonde eu vou chegar. Né? O que, que eu quero fazer? Arrumar a casa, né? Tentar otimizar os recursos ao máximo. Né? Acho que teve um aprendizado grande, que dinheiro acaba tão rápido que você não pode gastar com nada que não seja extremamente necessário para o seu negócio. Todas as outras coisas você deixa para lá. Né? Gasta para fazer seu negócio escalar, gasta para você ter a melhor tecnologia, gasta para você ter as melhores cabeças dentro do seu negócio. Mas não gasta com besteira. Eu vejo muita gente gastando, a empresa nem deslanchou, ainda nem aconteceu, o cara já está voando business. Esquece, cara, não gasta com besteira. Foca teu dinheiro em trazer novos usuários, foca seu dinheiro em escalar o seu negócio. Né? Outra coisa é ter gente de confiança e ter as melhores, mais brilhantes pessoas. Acho que esse eu vou contar um pouco para vocês para frente, mas esse é talvez um dos grandes diferenciais do iFood, por que o iFood cresceu tanto. E, né, a importância do tempo. Acho que esse talvez seja o maior aprendizado de todos. Gente, a gente sabe que a gente consegue fazer as coisas, mas o tempo, ele é super precioso. Não perca tempo com besteira. Não perca tempo tentando, né, fazer o melhor produto da face da Terra antes de você lançar. Lança, aprende, né, corre atrás, faz a coisa andar mais rápido. Né? Não espera as coisas acontecerem antes de você correr atrás. Então, faça a coisa acontecer. Corra contra o tempo. O tempo está sempre contra você. Você vai ter que sempre acelerar seu negócio. Então, isso é super importante. Tá? Aí a gente veio, né, em 2013, a gente recebeu um investimento da Mobile, né, e foi aí que a gente mudou totalmente o rumo do iFood. Por que a gente mudou totalmente o rumo do iFood? Primeiro, gestão. A gente colocou ali, né, metas, indicadores, todos os indicadores compartilhados, metas para todas as pessoas. A gente brinca hoje dentro do iFood que toda pessoa merece a sua meta. Então todo mundo tem meta, todo mundo sabe o que tem que entregar, todo mundo está super claro qual é a estratégia, para onde a gente está indo, como a gente vai chegar lá. E isso é super importante. O teu time inteiro, deixar todo mundo engajado, clima, cultura, também são extremamente importantes para a gente conseguir fazer a coisa acontecer. Né? Contratar pessoas que fazem a diferença. Né? A grande vantagem de uma startup é que a gente consegue realmente trazer sócios para o negócio. Né? As grandes empresas hoje não conseguem fazer isso. As startups a gente consegue fazer planos de stock options, a gente consegue trazer as pessoas, porque vamos lá, né? A gente tem que trazer as pessoas para um projeto de vida, porque quando você começa um negócio, ninguém te conhece. Né? Eu vejo hoje no iFood é muito mais fácil as pessoas quererem trabalhar no iFood. Aliás, pessoal, quem quiser trabalhar no iFood, estou com 400 vagas abertas. Seja bem-vindo. A gente tem a habilidade de trazer essas pessoas. É super importante trazer pessoas boas. Eu sempre falo isso. Tragam pessoas melhores que vocês mesmos. Eu todo dia estou buscando pessoas que sejam melhores que eu para que possam me ajudar, para que possam fazer eu crescer. Se eu trouxer essas pessoas para dentro do iFood, eu com certeza vou crescer e vou aprender com elas. Então é super importante trazer as melhores cabeças para o seu negócio. Meritocracia. Sem mimimi, gente. O cara está performando, promove, dá stock options, faz o cara acontecer. Não está performando? Rua, meu amigo. Adeus. Toca a vida. Né? Infelizmente, gente, a realidade é essa. O mercado é competitivo, as coisas estão acontecendo, né? Não vamos ficar com mimimi. Óbvio, vamos desenvolver as pessoas, acho que isso iFood é super claro, a gente tenta desenvolver, tenta fazer, tenta ajudar, mas se o cara, se não tem boa vontade, adeus. Né? O que eu costumo sempre falar dentro do iFood é, pessoal, o cara quer aprender, ele quer seguir, ele está afim de fazer, está trabalhando que nem um maluco, ótimo, ajuda. Não quer, está fazendo corpo mole, acha que aqui é um emprego, no iFood não tem emprego, você tem trabalho. Tem a fim de fazer, tá a fim de construir, venha construir com a gente. Não tá a fim, meu, vai pra casa, vai trabalhar no Itaú. Na boa. É. Então, gente, meritocracia super importante. Né? E aprender, aprender sempre. E não adianta você achar que na faculdade você vai aprender tudo. Você não vai, você vai aprender conceito. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que correr atrás. Você tem que aprender com seus pares, tem que fazer relacionamento. Falei para vocês, desde o começo eu estava lá, fazer relacionamento com todos os players. Hoje em dia eu faço relacionamento toda semana. Falo com alguém, vou viajar, vou conhecer. Setembro eu estava na China, fui falar com o maior player da China, Ben Tuan, que acabou de fazer o IPO. Fui falar com o pessoal da LMA, fui conhecer o pessoal. Fiquei duas semanas, uma semana na China e uma semana na Índia. Fui falar com o Swig, com o Zomato. Fui conhecer todo mundo, esses caras fazem a mesma coisa que eu em outro lugar do mundo. O que esses caras têm para me ensinar? O que eles estão fazendo de diferente? Eu preciso aprender, né? Aprendizado, gente, é todo dia. Se você foi para casa e não aprendeu nada hoje, alguma coisa aconteceu que está errado na tua vida. Então, aprenda todo santo dia. Aprenda com as pessoas, aprenda com seus concorrentes, aprenda com teus benchmarks. Tenha mentores, né? Leia, né? Tem um monte de publicação, graças a Deus a gente está no momento da internet onde informação não falta, corra atrás e aprenda sempre. Bom, aí gente, a brincadeira começou a ficar legal, né? Imagina que daí, 2013, eu estava em 2013 e 2014, né? Aí a gente começa, né, a falar o que o Rodrigo estava falando agora há pouco, né? Compre as empresas. Bom, a gente comprou 25, né? E a gente adorava fazer isso. Aliás, eu ainda adoro. Se alguém quiser vender uma empresa para mim, estou aqui. A gente está sempre pensando em consolidar. A gente começou pensando em consolidar o mercado brasileiro. Né? Vamos trazer capilaridade. E aí eu vou falar, por que a gente adquiriu 25 empresas? Ah, porque você queria crescer. Ah, porque você não... Não. A gente trouxe, do crescimento total do iFood, apenas 5% vieram das aquisições. Ah, então por que você comprou 25 empresas? Eu simplesmente comprei 25 empresas porque me trouxe talento, me trouxe gente que conhecia desse negócio. Isso para o iFood foi extremamente importante. Além disso, eu trouxe relacionamento local, empresas que conheciam os restaurantes localmente, conheciam o mercado local. Não pensem vocês que São Paulo, né, é onde tudo acontece. Não, gente, tem milhares e milhares de pedidos em cidades muito menores, por exemplo, Maringá. Então, se você não conhecer, né, a cidade, e o empreendedor, o cara que está lá na rua, ele sabe disso, ele conhece o dono do restaurante, ele conhece todo mundo. Esse cara vai te ajudar. Então, aquisição para nós foi trazer gente para o iFood, trazer relacionamento e conhecimento do mercado. Tá? 2014 a 2016, a gente ficou focado no mercado brasileiro. 2016, a gente expandiu. A gente foi para México, foi para Colômbia e foi para Argentina. Hoje a gente só tem México e Colômbia. A Argentina a gente acabou vendendo recentemente, a gente vendeu isso em 2-3 meses atrás, a gente vendeu para o Delivery Hero e a gente comprou o Pedido Já aqui no Brasil. Então essa foi uma das nossas últimas aquisições. A gente também adquiriu o pessoal da Rappi, que era uma empresa de logística do grupo, e a gente também adquiriu eles. Então, qual foi o grande... A grande sacada para a gente quando a gente resolveu trazer as pessoas. E aí eu vou contar um pouco para vocês, né, fatores de crescimento do iFood. Né? Aí todo mundo fica perguntando, putz, você faz... Até vou voltar, né? Eu gosto de mostrar esse número. 11 milhões de pedidos a gente fez em outubro. 11 milhões de pedidos. A gente fez... A gente está fazendo, em novembro, 12,4 milhões de pedidos. Então, a empresa cresce mais de 1 milhão de pedidos por mês. Ah, Carlos, assim é fácil, né? Com 500 milhões no caixa, né? Não, gente, a gente nem começou a gastar ainda. Esse dinheiro chegou agora. O que a gente vem fazendo, né, é muito foco dentro do nosso negócio. Metas muito claras. Estratégia muito bem desenhada para que a gente consiga chegar lá. Tá? E, então, como é que a gente fez isso? M&A. Então, eu falei para vocês aqui quando o M&A foi importante para a gente ganhar essa capilaridade regional, para a gente trazer essas pessoas para nós. Pessoas. Né? Aqui é o dia que a gente fez a comemoração, que a gente chegou nos 10 milhões de pedidos dentro do nosso escritório. O que é uma coisa bacana do iFood? Quando eu falo de trazer pessoas, né, se eu olhar hoje para os diretores do iFood, a grande maioria deles vieram das startups que a gente adquiriu. Né? A grande maioria deles. Óbvio, trouxemos pessoas do mercado, trouxemos, mas a grande maioria são pessoas que vieram. O diretor comercial veio de... A diretora comercial veio veio do próprio iFood, eu vim do restaurante web. Teve um outro diretor nosso que era de Appetit Tart de Brasília. Eu tenho gente que veio do Hello Food, eu tenho gente que veio do Pedido Já. Então, assim, essas pessoas vieram de várias empresas. O que isso nos deu? A gente tem uma empresa hoje formada por empreendedores, pessoas que são realmente donas do iFood, pessoas que realmente querem fazer a diferença para o negócio. Isso, gente, muda a vida. Muda a vida. Né? São pessoas que realmente querem fazer a coisa acontecer. Que não estão lá por causa de um salário, não estão lá por causa de um benefício. Né? Eu acho que isso também é importante dizer hoje, né, porque o iFood cresceu, porque a gente tem uma receita grande, claramente a gente tem capacidade de pagar salários melhores. Né? Mas isso não foi realidade. Né? Quando a gente estava no começo, né, ninguém te conhecia. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou casado, a minha esposa é de Fortaleza, né, ela deve estar por aqui, inclusive. Eu ia para Fortaleza todo final de semana para visitá-la. Né, e aí a gente ficava no final de semana, eu aproveitava para... Né, o que você faz em Fortaleza? Vocês acham que eu ia para a praia? Não, eu ia captar restaurante. Estou, né, em Fortaleza. A presença do iFood em Fortaleza era pequena, bora captar restaurante. Então, no final de semana, aproveitava ela, que ela conhecia bastante gente na cidade, falava, amor, me apresenta os restaurantes aí, os donos de restaurante que eu vou lá vender. E eu passava o final de semana vendendo restaurante. Para que eu chegava, falava, olha, eu sou do iFood, quero fechar um contrato com você, vou te trazer pedidos. O cara falava, o quê? iFood? O que é isso, rapaz? Falei, então, é uma plataforma, a gente de delivery online, a gente traz pedido. Ele falou assim, tá, você é compras coletivas, eu tenho que dar desconto? Não é nada disso. Você não precisa dar desconto, você não precisa fazer nada, é só você aderir, você só paga a comissão do que eu trouxer de negócio para você. Era um inferno. A mesma coisa com pessoas. Eu falava, né? Ah, trabalho no iFood. Oi? O que é iFood? Né? Então, é muito difícil. Hoje, obviamente, né, o iFood está crescendo, tá? As pessoas começam a conhecer. Quem aqui conhece o iFood? Ah, que bom. Estamos melhorando. Né? Gente, vou falar a verdade para vocês. Ainda é uma pequena camada de pessoas que conhecem o iFood. A gente levantou 500 milhões porque a gente quer crescer muito mais. Tá? O iFood é só o comecinho da brincadeira. Então isso pra gente no começo foi super difícil. Então pessoas, gente, são extremamente importantes para o nosso negócio. Traga as melhores pessoas, incentive bem as pessoas e traga elas para um projeto de vida. Trabalhar numa startup, eu sempre falei isso e continuo repetindo, né? Não ache você que você vai entrar na empresa, ela vai te dar benefício, salário, né, reconhecimento, esquece, quer isso, vai trabalhar numa empresa conhecida. Quando você trabalha numa startup, ninguém te conhece, ninguém sabe o que você faz. Né? Então, o que eu sempre falo é, essa empresa, ela é um bebê. Você, como funcionário dessa empresa, tem que cuidar da empresa. Não espere que a empresa cuide de você, não espere que a empresa te dê as coisas. Faça pela empresa. Ajude a empresa. Né? Leve ela, faça ela crescer. O dia que ela for adulta, crescida, ela vai te dar de volta. Né? Então, é igualzinho, eu sempre falo isso é uma verdade. Todas as empresas que eu criei, tudo que eu fiz, Não adianta a gente achar que você vai criar a empresa no dia seguinte seu salário é o salário do presidente da Coca-Cola. Esquece, gente. Não rola. Né? Então, cuide com carinho, faça com que a empresa cresça e depois disso você vai. Então, startup, gente, não é um emprego. Startup é um projeto de vida. Entrem para esse projeto de cabeça para fazer a coisa acontecer, senão ele não vai virar. Né? Outra coisa que foi importante, né, pro crescimento do iFood foi mobile first. A gente pegou um momento onde os smartphones estavam crescendo, a gente apostou nisso. Né? Ah, a gente sabia que mobile ia ser massivo, que as pessoas iam usar com mais mobile do desktop? Não, não sabia. Mas a gente apostava que aquilo poderia ser realmente importante para o nosso negócio. Então, feche os olhos, acredita na tua estratégia, investe naquilo e faz acontecer. Hoje, 96% dos pedidos do iFood são para nossos aplicativos. 96%. Tá? Mas isso foi uma aposta que a gente fez lá atrás. A gente não sabia se isso ia dar certo ou não. Simplesmente vai lá, faz, acredita, investe e o resultado veio. Hoje, né, o nosso desktop, se você olhar, não é o melhor produto, né, não está no melhor shape. Mas é porque a gente foca todos os nossos esforços nos nossos aplicativos. Então, isso é super importante. Outra coisa foi Love and Brand. Né? Ser uma marca conhecida e amada. Né? Quando a gente fala de Love and Brand, a gente não fala só das pessoas... Você não fala só das campanhas do Porchat, das campanhas que estão por aí, todas. Não é só isso. As pessoas têm que te conhecer, têm que gostar da tua marca, mas customer experience. Se o cara tiver uma experiência ruim com o pedido dele, né, ferrou. O cara não vai te amar. Né? E, gente, se tem um cara que sabe disso, sou eu. Eu não lido com... Eu falo que nossos consumidores são um pouco diferentes. Quando você compra um livro, você compra um computador, você compra alguma coisa, se ele chegar um dia, te prometeram para um dia, ele chegar em 2 dias, você fica bravo? Fica bravo. Mas, se você pedir sua comida e ela atrasar 30 minutos, você fica furioso. Mas furioso por quê? Primeiro, você está com fome. Você não entra no iFood e fala, estou sem fome, vou dar uma olhada no iFood. Você entra no iFood porque você está com fome. Gente, você está com fome, você é um bicho diferente. Tá? E quando você é um bicho diferente, você não tolera 30 minutos de atraso. Então, experiência, gente, do usuário é extremamente importante. Garantir que o cara vai estar satisfeito com aquilo. Então, isso para a gente foi super importante. E muitas vezes a gente pisou na bola com os nossos restaurantes, muitas vezes a gente pisou na bola com os nossos entregadores, porque a gente focou muito em dar atenção pro nosso usuário. Cara, esse cara tem que estar feliz, esse cara tem que chegar a comida dele. Né? E isso é uma dor todo santo dia. Todo santo dia. Outra coisa que foi importante para a gente é o mix entre 1P e 3P. Né? O que é isso, né? Para quem não sabe? 1P é quando a gente faz a entrega. Hoje o iFood tem cadastrados mais de 120 mil entregadores, mas uma pequena parte dos nossos pedidos nós mesmos vamos entregar. Então o restaurante não tem que ter preocupação nenhuma. Né? Uma outra parte dos nossos pedidos é marketplace. A gente simplesmente conecta, né, as pessoas famintas com os restaurantes e leva os pedidos para eles. Então esse mix para o iFood foi super importante. Por quê? Porque no 1P são restaurantes mais premium, tem uma seleção melhor, né? Isso trouxe credibilidade para a nossa plataforma. E no 3P a gente conseguiu ter expansão mais rápida, estar mais perto, conseguimos alavancar o negócio muito mais rápido. Né? Além disso, quando a logística é nossa, a gente consegue testar tecnologias de logística muito mais rápido para depois levar para os nossos restaurantes marketplace. Né? A gente consegue usar isso de laboratório para a gente. Isso para a gente é super importante. Né? Então, ter os dois lados foi super importante. E o último, gente, que foi realmente matador com o iFood, foi vendas. O que é vendas no iFood? Aquisição de restaurantes. Desde a época que eu contei para vocês que eu ia para Fortaleza de final de semana para captar restaurantes, né? Eu passava um final de semana lá captando restaurantes. É, até hoje, a gente fica... Se eu for em um restaurante e esse restaurante não tiver no iFood, você não tem a dúvida que eu vou parar para falar com o dono. Né? E vou lá e vou vender. Né? Então eu falo, todo funcionário do iFood é um vendedor. Vai lá e põe o restaurante para dentro. Né? Hoje são mais de 50 mil restaurantes na plataforma. Mas eu acho que tem muito mais ainda para a gente captar. Né? Então, isso para a gente é super importante, porque a gente trouxe, né, muito mais capilaridade, muito mais presença, né, do iFood no Brasil inteiro e na América Latina. Né? Então esse é um pouco do que a gente, dos fatores que nos trouxeram até aqui. Beleza, cara, você falou então que foi sucesso, você falou que você já chegou a 12 milhões de pedidos, né? Mas e aí? Acabou? Não. O Rodrigo acabou de contar para vocês que isso aqui é uma maratona, né? E se eu tenho que correr 42 quilômetros, eu acho que eu estou no primeiro, né? Se rezar muito, eu estou no segundo quilômetro. Eu tenho 40 para correr ainda, tá? Por quê? Porque, gente, a gente está só no começo, né? O mundo online está apenas começando. Tem muita coisa ainda para acontecer. Adesão à internet, adesão a smartphones no Brasil cresce ano contra ano, né? Mais do que isso, as pessoas, né, começam a olhar para food delivery e falam assim, não, pera lá, né, eu não quero, né, eu quero parar de cozinhar. Então, a gente fala assim, puta, quem que é a concorrência do iFood? Concorrência do iFood, gente, é o fogão. Enquanto tiver gente cozinhando, meu negócio está parado. As pessoas têm que parar de cozinhar. Né? Eu faço aqui, ó, para todos vocês, não cozinhe, peça um iFood. Tá? Porque cozinhar, gente, dá trabalho. Você tem que ir no supermercado, você tem que fazer compra, você tem que guardar, você tem que lavar, depois você vai produzir, né? Aí você produz, aí você come, aí você tem que lavar a louça, gente. Lavar a louça é um inferno, gente. Na boa. Né? Eu não lavo mais louça, eu falo louça não. Louça esquece. Né? Essa é a tarefa da minha esposa. Eu falo, amor, na boa, eu faço tudo, menos louça. Né? Então, pede um iFood. É muito mais fácil. Vocês pararam para pensar, há 10, 15 anos atrás, delivery no Brasil era pizzas. Vocês são... Bom, vou fazer a pergunta aqui que vai ser bacana. Quem de vocês tinha aquele monte de folhetinho em casa para pedir a sua pizzaria? Poucos, né? Poucos. Ainda bem, né? Já vi que vocês são todos jovens. Porque na minha época, não, tinha uma gaveta. Abri aquela gaveta... Tinha lá aquele bando de folheto desatualizado, sem nada, né? E esse era o mercado lá atrás. Hoje, né, o iFood trouxe isso. Você trouxe dentro do teu bolso, você tem toda a informação atualizada de todos os restaurantes do país. Todos não, né, porque eu vou chegar lá ainda. Mas você tem bastante oferta ali. Oferta de restaurante, de cozinha, de preço. Você tem um monte de coisa na sua mão, né? E você pode... fazer isso ainda mais. Então, gente, peçam food. Simplesmente peçam, porque é muito mais simples. E o nosso desafio hoje é realmente disruptar o fogão. Eu quero que as pessoas parem de cozinhar. A hora que eu disruptar o fogão, aí eu vou falar assim, agora sim o iFood está grande. Quando isso acontecer, aí eu realmente vou falar assim, não, agora o iFood tá razoável. Aí eu vou falar que eu estou no quilômetro um pouco mais adiantado aí. Né? Por quê? Porque tem muita gente que cozinha ainda, gente. Tem muita gente que ainda só pede o iFood no final de semana, à noite, a pizza. Né? O que eu quero é que as pessoas peçam, né, 3 vezes ao dia. Tá bom, né? Você almoça, toma café da manhã, almoça e janta iFood. Né? Hoje a comida chega para você muito melhor, a embalagem é muito mais legal, você pede de tudo. Né? Se você quiser até um cardápio mais fit, você tem lá também. Não é muito minha cara, eu gosto do hambúrguer. Mas, né, tem pra tudo. Então, gente, o que eu queria dizer aqui? Tá começando, estamos no começo, tem muito pela frente, tem muito pra fazer, né? E a gente tá só, né, na primeira etapa dessa jornada. Pra isso, né, a gente fez a brincadeira de levantar 500 milhões de dólares. Né? Porra, cara, os 500 milhões de dólares é dinheiro, viu? Eu nunca imaginei, né? Se a gente fizer isso em reais, dá quase 2 bilhões. Nunca imaginei que a gente ia ter 2 bilhões na conta. Né? É divertido, gente. É bacana, porque agora a gente sabe que a gente vai poder realmente crescer ainda mais rápido. Mas não pense vocês que a minha vida vai ser fácil para entregar esse resultado. Né? Quem te dá 500 milhões, ele quer, né, resultado. Para isso, tem que trabalhar ainda mais. A gente quer escalar e crescer esse negócio cada vez mais, fazer com que o iFood cresça cada vez mais, trabalhar cada vez mais forte, né, para a gente crescer. Hoje são 12 milhões de pedidos. No Brasil a gente tem mil food lovers. Contando com México e esses 12 milhões é só Brasil, tá? Contando México e Colômbia, nós vamos para 1.400 pessoas. E a gente tem 400 vagas em aberto. Então quem tiver afim de ir para o iFood, gente, é só mandar o currículo lá que a gente está contratando. E, né, e dizer que a gente, nosso objetivo é expandir o nosso negócio ainda muito mais. O iFood está só no começo. A nossa está só nos primeiros quilômetros, a gente tem muito para fazer. Né? Para isso, né, é muito bacana eventos como esse, né, que ajudam a gente, né, a falar um pouco da nossa história e falar um pouco do empreendedorismo no Brasil. Né? É engraçado, mas as pessoas, os brasileiros têm um pouco de síndrome de vira-lata. Né? Ah, o que vem de fora é mais legal, o que vem dos Estados Unidos, é muito mais legal. Gente, na boa, aqui tem muita gente talentosa, tem muita gente boa e o Brasil pode fazer a diferença. A gente pode realmente fazer. É só a gente trabalhar duro, é só a gente criar, é só a gente correr atrás. Então, gente, acho que o momento e o que o iFood anunciou agora, esses 500 milhões de dólares, não foi só bom para o iFood, foi bom para o mercado, foi bom para o Brasil. Né? Mostrar porque aqui também tem mercado, ainda tem potencial de investimento. Tem muita gente olhando para o Brasil, para a América Latina e vendo que aqui tem muita coisa ainda para crescer. E a gente está só no começo. Então, sejam bem-vindos a esse novo mundo. Muito dinheiro vai vir para o Brasil para a gente crescer cada vez mais o nosso ecossistema. Fechado, gente? Valeu, obrigado. Vou chamar o Rafael aqui.